Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à disciplina Psicologia Organizacional do curso PNAP, Programa Nacional de Formação em Administração Pública. Eu sou a professora Suzana da Rosa Tolfo, do Departamento de Psicologia da UFSC, e é um grande prazer trabalhar com vocês os conteúdos relacionados aos fenômenos ligados à psicologia das organizações e do trabalho. Esse, com certeza, é um tema bastante desafiador e, junto com meu colega, professor Narbal Silva, então, estaremos transmitindo a vocês os principais conteúdos relacionados a essa vasta área de contribuição à administração, procurando contextualizar também a atuação do administrador público. Então, vamos aos nossos principais objetivos. O objetivo da nossa disciplina, em primeiro lugar, é caracterizar o campo de intervenção da psicologia organizacional naquilo que ela contribui, então, para entender alguns processos fundamentais, como veremos durante a disciplina, que são relacionados ao trabalho, à atuação nas organizações e à gestão de pessoas que atuam em organizações, de modo especial, no nosso caso, com foco em serviço público, que é onde nós trabalhamos, nosso locus, nosso local de trabalho com as suas características bastante específicas. Além disso, vamos procurar explicar as principais contribuições da psicologia ao estudo e às práticas com pessoas no contexto das organizações, evidenciar então os principais conceitos relacionados a essas temáticas, identificar a aplicabilidade desses conceitos por meio de questionamentos, por meio de fóruns nos quais vocês poderão participar e demonstrar, então, como os conhecimentos da psicologia organizacional, eles estão presentes no nosso cotidiano, seja do ponto de vista da nossa vida pessoal e da nossa vida, de modo especial, profissional, que é o foco aqui do nosso curso. Então, uma primeira frase aí que representa um dos princípios fundamentais, um dos pressupostos fundamentais quando nós pensamos em organizações, que nada acontece sem as pessoas. As pessoas são fundamentais à medida em que nós sabemos que para que exista uma organização é necessário que existam pessoas, existam objetivos que são compartilhados para que se chegue aos melhores resultados, sejam de eficiência, eficácia ou efetividade por meio dos produtos ou dos serviços que são oferecidos. No nosso caso, com foco especial aos serviços que são prestados aos usuários, no nosso caso, à população que é usuária dos serviços ligados ou geridos pela administração pública. Um segundo pressuposto fundamental é que tanto os administradores como os trabalhadores falam cada um do seu lugar, da importância das relações entre pessoas para o bom desempenho da organização. Então, é fundamental que nós possamos sempre aperfeiçoar as interações, as relações interpessoais, os processos de liderança, as nossas percepções, os trabalhos em grupo, pensando que a psicologia das organizações pode contribuir para o entendimento em três níveis fundamentais de análise. O nível individual, que é o nível micro-organizacional, o nível meso-organizacional, que é o nível dos grupos, e o nível macro-organizacional, que se refere àqueles aspectos, àquelas situações que ocorrem no conjunto das organizações ou no próprio contexto da nossa sociedade que interferem no trabalho nas organizações. Bom, começando pela nossa primeira unidade, né, e como vocês têm no livro didático de vocês, nós trabalharemos com três unidades fundamentais. Essa nossa primeira unidade abordará de modo especial as contribuições relacionadas ao histórico do desenvolvimento da psicologia das organizações e, como nós vamos verificar, eles estão diretamente relacionados ao próprio desenvolvimento da administração à medida em que grande parte da psicologia das organizações ela se desenvolve, então, par e passo com escolas da administração, como a escola clássica ou científica, a escola de relações humanas, que trazem, então, contribuições da psicologia para que o administrador possa melhor compreender exatamente o que, que acontece do ponto de vista psicológico, do ponto de vista dos comportamentos que ocorrem nas organizações, as ações e as atitudes no interior das organizações. Então, os nossos principais objetivos são identificar o campo de ação da psicologia organizacional ou de intervenção do psicólogo que atua nas organizações, situar historicamente, de forma bastante breve, o surgimento da psicologia organizacional e qual a sua trajetória, por onde ela caminha, e, além disso, procurar tomar conhecimento da aplicabilidade desses conceitos, no caso, na administração pública, relacionada a essa própria história e as suas origens. Bom, no atual momento, temos um contexto de grande competitividade e que se reflete na necessidade de mudanças, seja em nível de cenário local, em nível de cenário global. Essa, com certeza, é uma máxima que todos nós temos bastante clareza, de modo especial quando nós falamos nos setores privados. No setor público, ele é afetado também, né, pelas mudanças que ocorrem à medida em que existe maior exigência, maiores cobranças da clientela ou, no nosso caso, do usuário por melhores produtos, melhores serviços, qualidade nesses serviços. Então, consequentemente, essas mudanças, essas exigências vão se refletir nos próprios serviços que nós precisamos prestar hoje. E essas mudanças, então, elas implicam que é necessário nós conhecermos tanto um pouco sobre o comportamento humano dos nossos usuários, mas de modo especial nas situações de gestão, nas relações que ocorrem decorrentes das situações de trabalho, dos locais de trabalho e assim por diante. Então, o foco de modo especial do que nós vamos verificar em termos de conteúdos nessa disciplina se refere aos aspectos ligados a comportamentos ou atitudes, às ações das pessoas que têm reflexos no trabalho do gestor, do administrador, do líder que atua em administração pública. Então, um grande desafio hoje, independente da área de atuação, para o administrador é gerir pessoas, se pessoas são fundamentais para que nós consigamos chegar aos nossos objetivos. Então, a psicologia organizacional, ela vai se caracterizar como um campo de estudo e de intervenção de práticas relacionadas ao trabalho e às organizações, que tem o objetivo de modo especial de analisar, né, como vocês têm aí no conceito, as múltiplas relações entre as pessoas, os grupos e as organizações, nesses três níveis de análise que eu falei anteriormente, com a finalidade de contribuir, então, para a promoção de um ambiente saudável e produtivo. Se por um lado nós precisamos nos preocupar com conceitos fundamentais para o administrador em termos de resultados racionalizados, nós temos um compromisso fundamental na psicologia organizacional, que é com ambientes que possam contribuir para uma maior saúde e uma maior qualidade de vida do ponto de vista dos nossos servidores públicos, para pensar a gestão de uma forma mais ampla. Então, como a psicologia começa a ser identificada do ponto de vista das contribuições que ela traz para a administração? Os trabalhos iniciais, eles são verificados de modo especial com o próprio desenvolvimento da história da teoria clássica, né, da teoria dita científica, escola de administração científica, a partir do momento em que nós temos lá os estudos e as práticas de Taylor, Fayol e depois o Fordismo, que nos trazem, no final do século XIX, toda uma preocupação em como racionalizar o trabalho. E a psicologia organizacional e do trabalho, então, se desenvolve com preocupações ligadas, de modo especial, à análise do trabalho, que contribui, então, para se pensar a partir das atividades que são desenvolvidas pelo profissional, pelo trabalhador, quais são as atividades inerentes a uma determinada função, a um determinado cargo, que contribuam para que o processo de trabalho, a partir da análise do cargo, possa ser melhor sistematizado e racionalizado. também contribui, né, por meio dos processos de métodos de trabalho, a partir da organização taylorista e fordista de organização do trabalho. De modo especial, começa contribuindo com duas áreas que são bastante clássicas ainda, de maior inserção dos psicólogos em processos de gestão de pessoas, que são o recrutamento, a seleção e o treinamento de trabalhadores e de pessoal, e o desenvolvimento, a preocupação com o clima de cooperação nas situações de trabalho, voltadas de modo especial para o objetivo de eficiência no trabalho. Então, nesse primeiro momento, a preocupação fundamental era com os resultados e a eficiência no trabalho voltado à produtividade, tal qual nós verificamos no desenvolvimento da Escola de Administração Científica. Vamos ver um exemplo do que é uma descrição de cargo. Vocês têm aí, então, a descrição, né, das atividades de cargos relacionadas, por exemplo, a um dos cargos fundamentais para a gestão pública, que é de administrador, e que em grande parte são aqueles que vão gerir as nossas organizações públicas, ou seja, vários de vocês. Então vejam que, como decorrência, né, das atividades principais que são desenvolvidas por administradores, nós temos aí um primeiro grande bloco, nós podemos chamar, né, de parte da descrição sumária do cargo: planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas diversas áreas de atuação de um administrador. Então, áreas de gestão de pessoas, que é onde o psicólogo em grande parte se insere, atuando em organizações, área de patrimônio, materiais, informações financeiras, planejamento e assim por diante. Né? Então, além dessas, nós temos outros detalhamentos, como elaboração de planejamento organizacional, estudos de racionalização, preocupação com desempenho, podem prestar consultoria administrativa e assim por diante. Esse é um exemplo de uma descrição de um cargo de administrador de uma universidade, porque ele demonstra um pouco o tipo de atividades que são inerentes a um administrador em um órgão público, né? Se for em um órgão privado, pode ser que tenham outras especificidades, ou se não fosse, no caso do Paraná, talvez na prática, né, outras situações também fossem inerentes às atividades. Bom, do ponto de vista da psicologia e dessa contribuição a partir da administração científica, né, nós vemos que, modernamente, nós temos esse tipo de intervenção, né, que continua bastante importante, né, continua relevante do ponto de vista das práticas hoje, quando nós temos os nossos editais de concurso, no caso das universidades, e nos mais diversos órgãos públicos, né, em qualquer um deles nós teremos um processo de seleção que vai partir para a descrição do cargo como fundamento para podermos selecionar e estabelecer um edital, né, que traga então por meio do concurso aqueles profissionais de acordo com essas necessidades inerentes às atividades. Quando nós podemos identificar e quem são figuras fundamentais do ponto de vista da psicologia nessas contribuições? Então, nós vamos ver que é no final do século XIX, de modo especial início do século XX, que nós temos, então, a psicologia contribuindo para a administração, sendo pensada, né, como uma ciência útil, uma ciência que pode efetivamente trazer elementos para se pensar nesse primeiro momento na adaptação do trabalhador ao trabalho. E aí nós temos alguns psicólogos, né, ou alguns precursores que vão começar a se preocupar não só com a adaptação em si do trabalhador ao trabalho, mas com elementos relacionados à saúde, às condições de trabalho e também o contrário, a adaptação do trabalho ao homem. Então, um precursor bastante citado é Minsterberg, e que, em conjunto com Scott, vão começar a desenvolver e ter uma produção, né, por meio de livro, por meio de escrita, sobre a psicologia aplicada ao trabalho, de modo especial com atividades ainda, como eu disse, bastante tradicionais em termos da área, que é com treinamentos, simulações relacionadas ao trabalho, de modo a preparar o trabalhador para melhor desenvolver as suas atividades frente ao grande desafio do processo de industrialização e do próprio desenvolvimento de atividades administrativas nas organizações públicas, relacionadas à preocupação com as atividades, com as tarefas e como melhorar a eficiência no trabalho. A seleção de pessoal e o desenvolvimento do que depois nós vamos ver, especialmente com Binet e Simon, no início do século XX, mais especificamente 1904 na França, com o uso dos testes psicológicos, que são instrumentos privativos do psicólogo. Além disso, esses dois profissionais estavam preocupados com questões como a jornada de trabalho, que era bastante extensa nessa época, situações de acidente e os primeiros estudos relacionados à fadiga no trabalho e os seus reflexos sobre o próprio trabalhador. Um casal que é considerado também, né, uma referência importante no início do século XX, são Frank e Lillian Gilbert, que estudaram de modo especial, né, alguns estudos clássicos, também objeto de preocupação dos administradores, que foram os estudos relacionados a tempos e movimentos, segurança e o fator humano no trabalho, se preocupando nessa questão da segurança e do fator humano, de modo especial, com a possibilidade de ter as tecnologias mais voltadas para as pessoas. Aí nós temos, então, os primórdios da preocupação com que hoje nós chamamos de ergonomia, né? Além do que deram continuidade aos estudos já desenvolvidos, então, por Minsterberg e Scott, ligado à fadiga relacionada ao trabalho. Bom, a escola de administração clássica é bastante conhecida, com certeza, né, como elementos fundamentais para se pensar a administração em uma perspectiva clássica. E elas têm, né, do ponto de vista da psicologia, uma preocupação, são objeto de preocupação, de modo especial, a partir das suas consequências. Então, quais as consequências principais do ponto de vista da saúde física e os problemas relacionados à saúde mental ou saúde psíquica relacionadas ao taylorismo, fordismo e seu modo de predominante de produção rotineira, voltada, né, muito mais para a especialização, para processos de trabalho que pouco levavam em consideração, muitas vezes, o aspecto humano. Então, alguns dos aspectos fundamentais do ponto de vista são a fadiga crônica, né, não eventual, que é possível para cada um de nós, mas a fadiga crônica persistente, as situações que nós chamamos de modo especial somáticas, como, por exemplo, dores de estômago, úlceras, problemas cardiovasculares, hipertensões, doenças musculares e ósseas, né, de modo especial pelos esforços repetitivos, que hoje nós vamos ver em situações, por exemplo, de LER, insônias, né, todos os aspectos relacionados aos ditos distúrbios do sono, que aí nós já temos uma dificuldade de estabelecer um limite entre o que é físico e o que é psíquico, porque muitas vezes a insônia será decorrente, né, das ansiedades relacionadas ao cotidiano do trabalho. Do ponto de vista dos problemas da saúde mental, nós vamos ter de modo especial as questões ligadas a ansiedades, angústias, irritabilidade, fadiga emocional, neuroses, depressões e assim por diante, e que hoje nós vamos ver que em situações próximas a esse tipo de organização do trabalho, nós vamos ver, por exemplo, aquilo que se chama hoje de síndrome dos cuidadores, né? Ou melhor, no passado, né, inicialmente se chamou, se caracterizou como síndrome de cuidadores, por afetar mais as pessoas que estão trabalhando diretamente com o público, né, que é especialmente no caso de organizações públicas, nós podemos identificar por meio de trabalhadores da saúde, por meio de trabalhadores da educação, que são aqueles que estão em constante contato e cuidado com pessoas e que levam muitas vezes, né, por situações recorrentes de estresse, de fadiga, a situações que se chama de burnout, né, uma ou exaustão emocional relacionada ao trabalho. Então, sempre que nós trabalhamos em organizações que têm, como vocês já devem ter visto nas teorias gerais de administração, características de trabalho, organização predominantemente taylorista, fordista, nós temos que ver tal qual essas figuras, né? Temos que ter como gestores uma preocupação com esses trabalhadores que podem ter e que geralmente têm e vão reagir, obviamente, que de formas diferentes às situações que vão decorrer muitas vezes em problemas de saúde física e de saúde mental. Como eu já falei brevemente antes, o uso dos testes psicológicos, o desenvolvimento dos testes psicológicos trouxe uma grande contribuição da psicologia em relação ao que nós chamamos hoje de avaliação psicológica, especialmente na área de psicologia das organizações, na seleção de pessoal, mas em muitos outros processos de acompanhamento e adaptação de pessoal. Embora, como já disse, eles tenham se desenvolvido já bem no início do século XX, na área de trabalho, a sua utilização vai ocorrer de forma mais efetiva, especialmente a partir da Primeira Guerra, quando se desenvolveram os testes ARM Alpha e ARM Beta, que tinham de modo especial o objetivo de selecionar pessoal para diferentes atividades. Quem exerceria papéis de liderança, quem seriam os oficiais, quem seriam os soldados e qual, então, a melhor forma de selecionar todo aquele contingente de militares, especialmente desenvolvido, então, a partir da utilização de testes não só mais individuais, como ocorria até então, mas um grande desenvolvimento, uma proliferação de testes adotados de forma coletiva, com esse objetivo pelo Exército Americano. Então, em que consistem os testes psicológicos? Eles são diferentes formas de instrumentos padronizados que objetivam avaliar alguns atributos ou características no sujeito e que podem ser tanto testes ditos psicométricos, que são medidas objetivas, como técnicas voltadas à avaliação da personalidade. Um exemplo claro de testes psicológicos, psicométricos objetivos são os ditos testes de inteligência, os testes de aptidões nos quais nós verificamos, por exemplo, a capacidade de uso de linguagem, raciocínio verbal, raciocínio numérico e abstrato, que são bastante utilizados ainda em diferentes formas de seleção de pessoal. Também quando nós temos lá, né, cada um de vocês fez o seu psicotécnico no Detran, né, todos aqueles que dirigem devem ter passado por algum tipo de prova no qual só existe uma resposta. Quando nós temos as ditas técnicas projetivas, nós procuramos compreender um pouco mais sobre a dinâmica e a estrutura da personalidade. Alguns aspectos conscientes, mas muitos aspectos inconscientes que muitas vezes, obviamente, nós não sabemos sobre nós próprios. Então, os testes psicológicos, nós podemos usar uma metáfora que eles nos ajudam um pouco a desvendar, né, especialmente os projetivos, alguns aspectos que nós próprios não sabemos sobre atributos, aptidões e, de modo especial, aspectos de personalidade de cada um de nós. Então, né, o uso dos testes, como vocês têm aí no material de vocês, em grande parte começa com o objetivo de colocar, né, pensar como nós podemos ter métodos que nos ajudem a colocar pessoas nas organizações que sejam mais adequadas, lembram, para aqueles cargos ou aquelas funções que nós analisamos lá. Durante muito tempo, em parte da literatura, vocês vão encontrar, de modo especial, nos manuais de administração, que nós temos que encontrar o homem certo para o lugar certo. Na psicologia hoje, nós salientamos muito que nós precisamos encontrar uma conciliação entre as necessidades do trabalhador que se candidata ou do servidor que se candidata para uma vaga, no serviço, ao mesmo tempo que nós precisamos que ele esteja informado e que a organização dê determinadas condições de trabalho para ele, para que ele permaneça naquela organização. Por quê? Porque hoje nós vemos, do ponto de vista de vários órgãos públicos, que à medida em que não existe essa aproximação entre os interesses e os objetivos do trabalhador e, ao mesmo tempo, da organização, que muitas vezes não dá as condições esperadas, não atende às expectativas ou ao que nós vamos ver, que é o contrato psicológico estabelecido com o trabalhador, nós temos muitas vezes os ditos concurseiros ou as indesejáveis situações para um gestor de pessoas, um pró-reitor de pessoas nas mais diferentes organizações públicas, que é um índice de evasão muito grande. Né? Um concurso público ele tem um custo bastante elevado. Nós que trabalhamos em organizações públicas precisamos ter um compromisso social e ético para que exista celeridade, para que exista eficiência e eficácia nos concursos públicos, e se não houver uma aproximação de interesse, se nós não recrutarmos as pessoas, né, e não tivermos instrumentos para avaliar os seus interesses, muitas vezes nós teremos aquilo que nós chamamos de muito retrabalho. Para a psicologia não é bom, para administradores não é bom, que nós tenhamos que constantemente estar desenvolvendo novos trabalhos e novas formas de selecionar melhor, porque nós não fomos capazes de reter o pessoal necessário e competente para o desenvolvimento das organizações. Então, tudo isso para dizer, né, que a racionalidade do ponto de vista da especialização, de uma preocupação mais científica do trabalho, ela traz contribuições muito importantes que ainda permanecem hoje, tanto para administradores como para psicólogos, mas que nós precisamos avançar, né? E os psicólogos, então, contribuíram nesse avanço histórico para se pensar além desses aspectos mais objetivos e até o fato de que, muitas vezes, os testes psicológicos foram criticados pelo uso excessivamente racional, como se o fato de você ter um bom desempenho no teste garantisse depois um excelente resultado pelo fato de você ter um índice elevado, né, um quociente de inteligência, dependendo do período considerado historicamente, um quociente de inteligência dado pelo teste elevado. Não, você pode ser muito inteligente em termos de resultado do teste, mas o sujeito também é muito resultado do seu ambiente. E acho que esse é um dos aspectos mais criticados quando se pensa a partir de uma lógica muito restritiva de administração científica. Então, nós vamos ter contribuições, especialmente no início do século XX, na década de 20 do século passado, daquilo que passou a se denominar, como o movimento ou a escola de relações humanas. Elton Meio foi um precursor em termos de estudos psicológicos, então, a partir de um determinado experimento bastante simples, no qual estava, na verdade, se verificando situações ligadas às condições de trabalho em uma fábrica e, então, em Chicago, né, nos Estados Unidos, se tornaram clássicos os estudos de Hawthorne, na medida em que foram introduzidas mudanças na iluminação do ambiente com vistas a verificar questões ligadas ao desempenho. E o que ocorreu na prática? Na prática eram dois grupos, um no qual se mantinha as mesmas situações, a mesma iluminação anteriormente existente, e no outro grupo se utilizou uma iluminação diferenciada e se procurava identificar se haveria mudanças, então, nesse resultado. O que se verificou de muito surpreendente na época, né, a partir dessas contribuições desse grupo de Elton Meio, foi que, alterada a situação, ou seja, ao se voltar à situação original de retirar uma iluminação diferenciada, para o segundo grupo que tinha recebido, né, essa vantagem de ter essa iluminação melhor, existia uma maior aproximação com o grupo e esse grupo manifestava mais situações de satisfação e de motivação relacionada ao trabalho. E esses autores, então, começaram a se preocupar, esses pesquisadores, e a identificar que, na verdade, ali, né, tinha marcado um aspecto histórico importante do ponto de vista da psicologia organizacional, que era, de modo especial, a questão dos grupos e da coesão dos grupos. A partir da busca por condições físicas, horas, métodos de trabalho que fossem melhores, que fossem ideais para estimular a produção dos trabalhadores no nível máximo, se identificou que as interações, as relações interpessoais que ocorriam no ambiente de trabalho, elas tinham uma força muito grande em termos de propiciar situações na qual se desenvolvia mais a motivação e a satisfação no trabalho. Então, sinteticamente, a mudança para um determinado grupo que gerou melhores condições de trabalho levou a melhores resultados devido às interações que se tornaram mais intensivas e que aquele grupo se sentiu diferenciado em relação aos demais, justamente por ter uma condição de trabalho alterada. Um outro autor que contribui de modo especial com a visão da psicologia foi Douglas McGregor, ainda na perspectiva do desenvolvimento da Escola de Relações Humanas. Douglas McGregor trouxe uma contribuição, então, a partir do momento em que ele, além de outros vários aspectos, como perspectivas ligadas à liderança, ele identificou práticas ou formas de comportar-se em duas perspectivas principais por parte dos gestores. Uma que ele denominou de teoria X e outra que ele denominou de teoria Y. Na teoria X, nós vamos ver os pressupostos principais que nós encontramos lá nas concepções de homem de Taylor, com a ideia do homo economicus, né, e com a ideia de que o homem é um homem que, para trabalhar, precisa ter contrapartidas econômicas, porque ele não teria um desejo efetivo de desenvolver o seu trabalho. Nessa perspectiva, então, que McGregor vai sistematizar a partir do desenvolvimento da administração científica na sua concepção de natureza humana, ou na sua concepção de homem trabalhador, servidor público, predomina a ideia de que o trabalhador é preguiçoso, é desobediente, não tem ambições e, sempre que possível, ele vai fugir de responsabilidade. Em síntese, né, os trabalhadores, para que venham a trabalhar, os servidores públicos, eles precisam ser controlados e vigiados. E, justamente, a contribuição de McGregor vem na direção de que, bom, nós temos várias pessoas que agem nessa forma, mas grande parte das pessoas nós podemos pensar a partir de uma teoria Y. A teoria Y, então, vai, no nosso caso de servidores públicos, conceber que o trabalhador ele pode ser criativo, ele pode ser disciplinado, ele pode ser organizado, ele é e pode ser responsável, ou seja, é possível e importante que exista autonomia para o desenvolvimento do trabalho, voltado para o alcance dos objetivos, ele pode e deve participar na tomada de decisões, mas que isso ocorre da melhor forma conforme o ambiente. Se for um ambiente propício e, de modo especial, o que ele traz como grande contribuição de que, se houver uma maturidade tanto do líder quanto dos liderados, nós podemos e vamos encontrar as pessoas nas organizações agindo mais segundo a perspectiva da teoria Y. Ao contrário, se nós tivermos um trabalho excessivamente monótono, repetitivo, especializado, a tendência é que nós tenhamos, então, né, pessoas agindo, servidores públicos e gestores agindo predominantemente conforme a teoria Y.